Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos irmãos, tem dia que não dá vontade de pregar. Esse é um dia. Eu queria que tivesse uma mesa bem grande aqui, ó, para a gente pôr a Bíblia e a gente pudesse só conversar sobre a Bíblia Sagrada, porque é esse o sentimento que eu tenho diante do que o Espírito Santo me levou a estar meditando durante a semana, para que nós possamos refletir aqui nessa noite. Eu fiquei pensando que muitas coisas que a gente ouve da Bíblia, que está na Bíblia, circunstancialmente a gente não se apercebe da importância da situação em que aquilo foi dito. E a situação faz o texto ter um significado completamente diferente daquilo que muitas vezes nós nos deparamos ou nós conseguimos enxergar. É interessante isso. Eu vou explicar isso com outras palavras para talvez você entender. Se o seu esposo passar por você e disser eu lhe amo, em um dia comum isso não significa nada, ele já disse isso tantas vezes para você, mas em um dia que você estiver extremamente vulnerável ou carente, aquele dia, aquela palavra vai fazer uma diferença muito grande. Então Deus tem coisas que ele disse na Bíblia que, se você estudar as circunstâncias, aquela palavra toma uma outra conotação para você. Eu penso que hoje a gente vai ver coisas assim aqui, e eu queria dividir tudo isso com você. Tema da noite está em tela. Você sabia? Vamos orar? Feche seus olhos. Mais uma vez queremos nos apresentar em oração a você, ó Pai, para que o teu Espírito possa gerar vida nessa palavra e possa produzir frutos em nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Queridos, um dia vai ser o último dia que a gente vai ministrar aqui no domingo, porque é a última semana da igreja na terra. E sinceramente o meu coração tem estado cada vez mais ansioso por esse dia, porque eu sinto que Jesus está voltando. Está muito próximo da volta de Jesus. Tem uma palavra profética que Deus tem renovado com muita força no meu coração, a palavra de Ló. Quando Deus arrebatou Ló, Sodoma estava vivendo de uma forma perdida, completamente corrompida pelo homossexualismo, pelo sexo sem limites, sem freios. E hoje nós estamos vivendo uma circunstância muito igual à de Sodoma no mundo. Hoje eu ouvi um WhatsApp compartilhado de uma irmã que falava sobre isso, acerca da igreja, que a igreja muitas vezes vive um descomprometimento que parece Sodoma, e a palavra dela era uma palavra de inércia, porque eu jamais me levanto para falar sobre a igreja, porque a igreja, ela é algo que foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Como você vai falar de algo assim? E há sobre a igreja uma palavra profética que diz que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja. Mas eu tenho que reconhecer que a igreja é reflexo da sociedade. Nós vivemos na sociedade dilemas hoje muito parecidos com o de Sodoma. E obviamente isso nos alcança, porque enquanto igreja somos hospital de Deus. E os problemas que estão imersos na sociedade, eles chegam na igreja, inevitavelmente chegam. Mas há uma palavra muito forte de Deus no Velho Testamento. Quando estava assim bem ruim, que Sodoma estava sendo destruída pelo pecado, Deus arrebatou Ló, e Ló é a figura da igreja que vai ser arrebatada. Então há um descomprometimento com pureza no mundo, com santificação, com santidade. Para onde você olha, irmãos, principalmente agora nesse período que a gente teve o carnaval, é tanta gente mudando de opção sexual, se rebelando com a ordem criacionista de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem macho e fêmea, Deus criou macho e fêmea, e a gente está vendo essa ordem sendo agredida todos os dias. E isso é um sinal profético de que Jesus está voltando. E eu estou já subindo, irmãos. Que vai ser da Gênesis uma livraria, um supermercado, não quer nem saber. A gente vai estar tudo no céu. Isso aqui vai ficar vazio. Vai ficar vazio. Essa expectativa, essa palavra profética, Deus tem colocado no meu coração muito forte nos últimos dias. E eu tenho orado muito pela igreja. Muito. Para que a gente possa ter uma visão do comprometimento que é necessário para que a gente possa subir. Mas se a gente for ficar conversando sobre isso, a gente não ministra a palavra hoje, não é? Você sabia? O texto é Miqueias capítulo 6, versículo 3. Que diz assim: o que foi que eu fiz? Onde fui muito exigente? São duas perguntas que Deus fez ao seu povo em um momento muito delicado da história do povo de Deus na terra, quando já estava chegando próximo lá do fim do Velho Testamento. Miqueias é um dos profetas menores, está lá cravado na Bíblia Sagrada o livro desse tremendo profeta. E o que me atrai no livro de Miqueias é o fato justamente dele ser um profeta do Velho Testamento. Os profetas, eles tinham no Velho Testamento uma palavra direta, contundente, sem rodeios. Eles eram levantados por Deus para despertamento do povo, para avivamento do povo. Naquela época o Espírito Santo não operava nos nossos corações como opera hoje, produzindo vida, avivamento de Deus no nosso coração. Então os profetas, eles tinham esse poder assim, essa energia de Deus que vinha com a palavra forte para incomodar, para confrontar, para combater pecados. E o Miqueias, ele foi um desses profetas. Gosto da forma que ele já começa o seu livro, porque se você abrir no capítulo 1, você vai ver que ele começa dizendo assim: essa palavra, que palavra é essa? A que ele ia transmitir. Essa palavra foi me dada em visão. Irmãos, o Espírito Santo agora foi liberado por Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo, mais do que nunca, estão acessíveis à igreja. Mas quando foi que você ouviu falar, ou quando foi que você teve uma visão, e essa visão era uma visão tremenda de Deus na sua vida? Quantas vezes uma visão na sua geração abalou os seus dias? Mudou a sua perspectiva de enxergar a obra de Deus, a sua maneira de viver? Eu gosto disso, irmãos, porque era inconteste para Miqueias de que aquilo que ele ia transmitir era um recado de Deus, porque ele teve uma visão sobrenatural, e ele ia compartilhar essa visão sobrenatural com o povo de Deus da sua geração. E pelo que o profeta descreve, ele diz que veio a ser ministro de uma palavra profética, de uma palavra de avivamento, de conserto, nos dias de Jotão, de Acais e de Ezequias. Ele começa o livro dele nos informando isso. Mas nós estamos diante de um profeta que vai trazer revelações incríveis, que são muito propícias para um dia de ceia, quando a nossa reflexão tem que nos levar para uma vida mais próxima de Deus. Quando Jesus estabeleceu a ceia, que ele colocou os 12 discípulos ao seu lado, era essa a sua proposta, era esse o seu objetivo. Ele queria que os discípulos entendessem que era necessário a sua partida, e pelas coisas que ele iria revelar dentro da Santa Ceia, eles precisavam ter uma vida de comunhão muito íntima, que eles ainda não tinham aprendido a desenvolver, mas que precisavam dela. E ele fala dos grandes problemas que iriam acontecer nas próximas horas, incluindo aí o surgimento entre eles de um que tinha sido levantado, tocado pelo diabo para ser o traidor. Aquilo consternou o corpo de discípulos. Eles estavam sem saber o que dizer. E antes que fosse revelado quem era, todos se acharam aptos para serem o traidor. Tanto é que ficaram perguntando: João, pergunta a ele. O João estava mais perto de Jesus e tinha um nível, vamos dizer assim, de chamego e aproxego com Jesus maior, por ser o mais novo. Aí disse: pergunta aí a ele, rapaz, quem é? E aí Jesus, ele disse: vocês estão inquietos querendo saber quem é? Eu vou dizer quem é. Eu vou pegar o pão e vou embeber o pão no vinho, e diferente de todos os outros que eu vou dar o pão e o vinho separado, a esse eu vou dizer: coma, e esse será o traidor. Então, nessa palavra de Miqueias, eu quero que você entenda que Deus vai nos levar a estar refletindo em como nós estamos levando a nossa vida espiritual, em que circunstâncias, em que sociedade nós estamos desenvolvendo a fé, para que, entendendo os riscos, entendendo os princípios da sociedade que nós estamos vivendo, você possa perceber que o mundo muda, mas a história não. Ela é cíclica, ela se repete. E uma das coisas que Miqueias vai falar dentro da sua palavra profética, você pode ler isso comigo no capítulo de número 2 e no versículo de número 1. Ele diz assim, olha: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, e depois de acordarem, quando o sol nasce, eles resolvem praticar o que sonharam de noite com as suas próprias mãos. Do que Miqueias está falando? Miqueias está com uma palavra profética para o executivo de Israel, para os governantes da nação. Ele está dizendo: vocês passam o dia todo maquinando coisas más na cabeça. E sabe o que é que acontece? Diferente de uma visão espiritual, o sonho carnal, muitas vezes, ele é fruto das experiências e pressões emocionais pelas quais a gente passa durante o dia. Um dia muito difícil faz você ter um pesadelo de noite. E o que Miqueias está falando é isso: vocês ficam alimentando o coração de vocês de impureza, e vocês chegam a sonhar de noite com essas impurezas que vocês durante o dia imaginaram. E o que é pior, vocês no outro dia, quando acordam, no lugar de repreender esses sonhos, de não alimentar esses pensamentos malignos, vocês executam esses projetos com as suas próprias mãos. Agora perceba, irmãos, que Miqueias não está falando para ninguém que não seja crente, está falando para a nação de Deus, para o povo de Deus, para os governantes de Deus. Uma palavra profundamente incômoda. E no capítulo 3, no versículo 2, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz: e o problema de vocês não é só a maldade em si, não é só que vocês alimentam a mente de vocês de desejos pecaminosos. O problema de vocês é que vocês amam o mal e aborrecem o bem. É como se o Miqueias estivesse dizendo: o problema de vocês é que vocês gostam de pecar, e vocês não gostam de vida santa. Falar de santidade incomoda vocês, mas falar de coisas pecaminosas alegra o coração de vocês. Não é só uma questão de vida em uma sociedade contaminada pelo pecado, o que Miqueias está dizendo, mas é que o pecado dessa sociedade é proclamado e propagandeado por vocês também. Vocês só não concordam com esses pecados como vocês resolvem, mesmo sendo crentes, mesmo tendo fé em Deus, resolvem pactuar com esses pecados dessa sociedade. E ele agrava ainda mais o recado profético quando, no capítulo 3, no versículo 2, na parte B, ele diz assim: vocês são tão maldosos que são capazes de arrancar. Isso tem que ter um filtro de idade, irmãos. A gente tem criança aqui na igreja que eu estou vendo, tinha que tapar os ouvidos das crianças para elas não ouvirem isso, porque isso aí não é para menor de idade. Mas ele diz assim, ó: e o pior, que vocês são tão maldosos. É uma linguagem figurada do profeta, mas o que o profeta está transmitindo é a realidade do que ele está vendo no meio da sociedade. Ele está dizendo assim: vocês que dirigem Israel são tão maldosos que são capazes de arrancar a pele do povo que vocês governam e comer a carne deles. Olha que parece uma coisa canibal, uma coisa anormal, está se falando para uma sociedade, mas é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que os governantes do povo de Deus são capazes de consumir toda a energia, toda a força do povo que governa. Às vezes, olhando para esse texto, eu não sei se Miqueias estava profetizando para Israel, para Judá, para Jerusalém, ou estava profetizando para o Brasil. Eu não sei se é para aquela época que ele estava profetizando ou se é para essa época, porque nós vemos os mesmos pecados dos nossos dirigentes. Nós vivemos em uma nação paupérrima, irmãos, de uma distribuição de renda caótica. Mas nós vivemos em uma nação de governantes ricos. E de todo o envolvimento com a prática gerencial governamental, com base no interesse financeiro. E não é no interesse no salário. O salário dos políticos, por melhor que seja, não é essa parte que está interessando a eles. É a parte por fora, a parte extra do que eles ganham afora o salário. E o Miqueias está dizendo assim, que Deus está indignado com isso. E eu aprendo basicamente, nessa fase da profecia de Miqueias, é que quando tudo se desgoverna e se descabela e sai do plano divino, Deus não se desgoverna, nem se descabela e nem perde o seu controle sobre o seu povo. Ó, Deus está de olho em você. Você pode estar vivendo em um país que vive de forma caótica, que o dólar um outro dia era 3,20 e hoje já é 4 e quase 5, mas Deus está de olho em você. Desde que você resolveu fazer um pacto com seu filho de salvação, você entrou na esfera do cuidado divino. Os olhos dele estão sobre você. E sabe o que é que acontece, irmãos? Se o executivo, que era quem governava aquele país, estava vivendo assim de maneira caótica, eles tinham um descomprometimento completo com o temor de Deus e com as coisas de Deus, quando isso acontece no meio da sociedade, sabe o que é que acontece? Você vai para o judiciário. Você entra com um processo e vai requerer os seus direitos na justiça. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? O profeta foi levantado para dizer: o judiciário, o executivo está corrompido, mas porventura vocês podem ir ao judiciário para poder requerer os seus direitos. Só que acontece que em Miqueias 3:11, vá para a sua palavra, veja o que ele denuncia. Ele diz: o problema é que o judiciário também está corrompido. Os juízes vendem a sua sentença por suborno. Você já pensou o desespero de um povo que está em um regime opressor, ditatorial? Eles sempre viveram as bênçãos divinas na vida dele, mas agora eles estão vivendo um momento muito ruim, porque o governo é ditatorial, é opressor. E quando eles querem recorrer ao judiciário, eles não têm defesa, porque o judiciário é venal. Quando isso acontece, nós temos ainda uma terceira opção: recorrer à fé. A despeito, irmãos, do que disseram no passado os comunistas, que religião é o ópio do povo, a fé em Deus é o lenitivo do pobre, do endividado, do enfermo, é a única salvação do desesperado. A gente encontra na religião, não estou falando na religiosidade, eu estou falando na religião, no ofício de adoração do meu coração em direção a Deus, a gente encontra o estabelecimento de uma força sobrenatural que me ajuda a vencer os piores momentos da minha vida. E que, unindo a minha necessidade a uma fé que cresce nas provações, você percebe isso? Que a sua fé cresce nas provações? A fé não cresce em um outro ambiente. O estrumo do crescimento da fé são as provações. Por isso que Deus nunca privou crente de provação. Talvez você já tenha perguntado muitas vezes a Deus, por que eu, por que eu, por que eu? Mas sabe por que você? Porque Deus está querendo projetar a sua fé na terra. E a sua fé só cresce no meio das provações. E quando a gente está ilhado de um executivo que não funciona, estou falando de quem? De Israel ou do Brasil, gente? Ou dos dois? Eu estou falando de uma profecia que aconteceu antes da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, ou uma profecia que é para hoje? O executivo não funciona, o judiciário não funciona, então a gente ainda tem um lenitivo, uma esperança. Confiar em Deus, buscar os sacerdotes, pedir oração aos dirigentes da igreja, mas olha só o que Miqueias, ele fala, irmãos, daquela época em que aquele povo estava sendo governado por aqueles reis que nós mencionamos no início. Vá comigo a Miqueias 3, versículo 11, parte B. E que notícia triste, irmãos. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Quando o que ensina agrada a pessoas que podem agradá-lo. Você está percebendo o que eu estou falando? Ele diz ainda mais, agravando a situação. Ele está dizendo, e os seus profetas? Eles profetizam por dinheiro. E ainda usam o nome do Senhor em vão para convencimento do nécio, dizendo, mas ele está no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então esse é o quadro profético que Miqueias está desenvolvendo, irmãos. Executivo corrompido, judiciário corrompido e a liderança religiosa corrompida. Quando esse quadro, irmãos, se desenvolve diante dos nossos olhos, para onde nós vamos? O salmista disse assim, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Ele vem de Deus. Era esse o recado contundente, irmãos. Mas você sabia que no meio desse recado duro vieram revelações poderosíssimas de Deus? Uma delas, capítulo 4 de Miqueias. Miqueias justifica no capítulo 4 que a salvação que seria enviada para esse povo que está vivendo desse jeito, por causa de toda a maldade deles e da rejeição que eles vão produzir à vinda de Jesus, eles não vão receber Jesus como Messias, a salvação irá encontrar os gentios. O capítulo 4, na minha opinião, de Miqueias, é o capítulo mais romântico da Bíblia em relação a mim, porque nele eu encontro a justificativa da razão pela qual eu fui encontrado. Quando Jesus mirou assim, eu vou ter uma nação, eu vou estabelecer um povo, quando ele falou para Abraão sair da terra dele para construir Israel, ele mirou um alvo, ele queria desenvolver uma nação. Essa nação é Israel, todos nós sabemos. Há alguma dúvida disso ou não? Não, né? Por quê? Porque ele queria que essa nação fosse um modelo de fé para o mundo, para que quando nós precisássemos buscar uma inspiração, nós olhássemos para Israel e tivéssemos essa inspiração. Mas eles rejeitaram, e parece que o tiro saiu pela culatra. Parece que quando Deus mirou o alvo, ele errou o centro. Mas em Miqueias eu aprendo que Deus, quando ele atirou no alvo para estabelecer os judeus como a nação santa, ele fez aquela seta que foi atirada na direção do alvo se dividir em milhões de setas que ia alcançar os gentios em todo o mundo. Não foi um tiro errado de Deus, Miqueias diz. Vocês estão pensando que o evangelho alcançará os gentios? Isso se viu inclusive de debate teológico entre Paulo e Pedro, irmãos. O Pedro dizia, mas Paulo, o evangelho é para os judeus, e o Paulo dizia assim, o evangelho é para o judeu, é para o gentio e é para todo que crê.
Mas o Miqueias, há muitos anos antes, usado por Deus, por uma visão que teve, ele disse: o evangelho alcançará os gentios. Chegou a você. O Miqueias nos deu essa revelação poderosa no capítulo 4. Você sabia disso? Que no capítulo 4 de Miqueias ele justifica a sua salvação, que ela era um plano de Deus para a sua vida. Mas o Miqueias também traz uma revelação poderosa, irmãos, no capítulo de número 4, número 5, melhor dizendo. Se você for para o capítulo de número 5, você vai ver que Miqueias, ele diz assim: tudo está perdido aqui nessa nação. O judiciário está corrompido, o executivo está corrompido, os sacerdotes estão corrompidos, mas Jesus vai chegar e vai estabelecer um governo justo. No capítulo 5, ele vai falar sobre a chegada de Jesus, e é uma das palavras mais contundentes de um profeta no Velho Testamento, irmãos. Ela produz no nosso coração uma segurança muito grande. Inclusive, ele fala da cidade, da vila, da província que Jesus ia nascer. Porque lá em Miqueias 5:2, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, uma cidade pequena demais para figurar no mapa de Israel. Você já viu como é que acontece quando você bota no Google Maps? Você está querendo procurar uma cidade no Google Maps, aí você abre um mapa de uma nação. O que acontece? Quando você procura e aquela cidade é muito pequena, ela nem aparece lá, ela não é nem um ponto. Você tem que às vezes botar o nome da cidade para encontrar aquela cidade. O que Jesus está dizendo, ou o que Deus está dizendo através da boca do profeta Miqueias, é que de uma cidade, de um local, de um povoado inexpressivo, vai nascer o Rei da Glória. Para onde vocês estão olhando? Para a capital do império? Não. Ele virá de uma maneira surpreendente, de um povoado insignificante. E, irmãos, deixa eu só perguntar para que vocês possam me responder com Bíblia. Onde foi mesmo que Jesus veio? Hein? De onde foi que Jesus veio, irmãos? De Belém, da casa do pão. Talvez tenha sido por essa razão que Jesus tenha escolhido Belém para ele nascer, não é? Além de ser uma cidade pequena, porque Jesus queria que todos entendessem que Jesus é o pão da vida, o alimento da nossa alma. E o Miqueias está dizendo assim: olha, esse estado de desgoverno tem dias contados, porque Jesus está chegando. E se Miqueias estava profetizando isso para aquela geração, mas serve para a nossa, porque o quadro que ele desenvolve ali parece que ele está descrevendo o Brasil. A profecia dele também serve para um segundo aviso: Jesus está voltando. Porque na primeira já se cumpriu, ele veio do jeito que Miqueias profetizou. E tu, Belém Efratas, pequenas demais para figurar entre as cidades de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Deus não errou em nada, irmãos. A profecia aconteceu muitos anos antes de Jesus chegar, mas Jesus veio nas circunstâncias profetizadas sobre Miqueias. E Jesus vai voltar a segunda vez agora para arrebatar a igreja, e está aí já chegando. Se tu não se alegra com isso, meu irmão, você não vai se alegrar mais com nada em igreja. Se tu não dá um aleluia, nem um glória, quando a gente fala que Jesus está voltando, irmão, tu vai dar um aleluia e um glória quando? Pelo amor de Deus. Eu sinto saudade, irmãos, do tempo em que, quando a gente pregava sobre a volta de Jesus, a igreja pegava fogo. Oxará, torocomás. Porque havia um desejo intenso, uma consciência de que nós não somos daqui, e o grande evento da nossa vida é subirmos para o céu, mas nós estamos vivendo tão para a terra, que você pode pregar o que for da volta de Jesus, todo mundo ouve, escuta, mas diz: ah, pastor, isso ainda vai demorar. Os sinais proféticos todos cumpridos, o mundo virando de cabeça para baixo. Para onde você olha, tem alguém virando muito mais um ser produzido pelo demônio do que a imagem e a criatura de Deus.
E quanto maior for a cidade, mais você se choca. Toda vez que eu vou num centro grande, numa cidade maior aqui de São Paulo, tipo, do Brasil, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas, a imagem, a figura, o comportamento revela que nós estamos vivendo numa sociedade que anuncia no seu comportamento: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então perceba, Miqueias na sua profecia denuncia o executivo, o judiciário e denuncia os sacerdotes, mas ele também nos diz que a salvação vai se estabelecer e a graça divina é tão irrestrita que vai alcançar os gentios. E ele diz assim: esse estado de desgoverno está já acabando porque Jesus está chegando. Miqueias 5 é incrível, estude Miqueias 5 depois em casa. É nessas circunstâncias que Deus, na boca de Miqueias, faz duas perguntas. Ei, escuta, o que foi que eu fiz com vocês? Porventura eu tenho sido pesado demais com vocês? Do que Miqueias está falando, irmãos? Miqueias, ou a boca de Miqueias, que era a própria voz de Deus, está dizendo assim: por que que vocês são tão ingratos comigo? O que foi que eu mereci para vocês estarem com esse nível de comportamento comigo? E Deus vai utilizar uma mecânica incrível que funciona como nenhuma outra para o homem. Ele vai usar a nossa memória histórica. Miqueias 6 é o capítulo onde Deus vai nos pegar pela orelha, mas não assim pelo lóbulo da orelha para nos ferir, só para dar uma puxadinha assim, ó. Pegue na sua orelha e diga assim: ó, Jesus hoje está dando um puxão de orelha em mim. Miqueias, irmãos, espere as duas perguntas de Deus que embasam essa mensagem. E Deus começa lembrando para Miqueias: ei, escuta, fala para esse povo que fui eu quem quebrei a sua escravidão. Foi eu quem os tirei do Egito quando eles estavam abandonados lá há 400 anos. Quando depois de um período de prosperidade muito grande, eles esqueceram de mim. E isso é cíclico na vida do povo, de Deus. Deus nos prospera e a gente esquece de Deus. Eu não esqueço, irmãos, de um irmão que tinha na classe da escola dominical. Pena que o Javan não está aqui hoje, mas ele pedia todo domingo para Deus dar a ele um carro. E ele tinha cor e modelo, ele queria um Fusca e vermelho. Ele pedia toda a escola dominical. Invariavelmente, no começo da escola dominical, o pastor Javan dizia assim: quem tem algum pedido de oração? Ele dizia: eu tenho, eu quero que Deus me dê um Fusca e eu quero vermelho. E de tanto aquele irmão pedir um Fusca vermelho, me responda: o que foi que aconteceu? Não vi, mais alto. É, ele ganhou um Fusca vermelho. E aí daqui a pouco ele não estava mais indo para a escola dominical. Sabe por quê? Porque o Fusca vermelho levava ele para a praia. Bom, por que que você não veio hoje de manhã? Ô, irmão, porque assim, quando eu não tinha o Fusca vermelho, de ônibus era complicado, você entendeu? Lá, né? Cheio de areia no ônibus, aí agora, né? Eu nunca fui pra praia assim com tanta facilidade, agora eu pego o carro, me aparecem uns amigos que ficam me ligando no sábado: olha, vamos pra praia amanhã, você agora tem carro, a gente vai no seu carro. Diz a Luciene que começou a namorar com o Luiz Carlos por causa disso, porque ele tinha carro. Ela precisava de carona, aí dizia: vamos ligar para o Luiz Carlos, que ele tem carro, gente. Terminou se desviando. O final daquele irmão do Fusca vermelho foi esse, infelizmente, irmãos. Uma bênção tão pequena, a bênção de um carro, fez ele tirar o coração dele das coisas de Deus. E Deus está dizendo aqui: ei, escuta, foi eu quem tirei vocês do Egito. É como quem, se Deus estivesse dizendo hoje: ei, escuta, foi eu quem tirei você da escravidão do pecado. O pecado escraviza muito mais do que o Egito escravizava o povo judeu, porque o povo hebreu, porque o Egito escravizava por fora, o pecado escraviza por dentro. O pecado é miserável, irmãos, é como um câncer.
vai corroendo por dentro, corrói a consciência, corrói o coração, corrói a alma, afeta o espírito. Daqui a pouco você acha que aquilo que você está fazendo é normal, que Deus não... Não, eu já ouvi muito isso em gabinete. Não, pastor, isso aí, Deus, se Deus estivesse se desagradando disso, Deus já tinha feito alguma coisa comigo. Irmão, se Deus fosse fulminar o ser humano por causa de um pecado, tinha ninguém mais vivo. Isso aqui tinha virado um cemitério. Isso não é sinal de que Deus não está desagradando, se desagradando do teu pecado, o fato de ele ainda não ter fulminado você. O nome disso é misericórdia, é graça, e não sinal de desaprovação. Você entendeu? Ele está dizendo assim para o povo: rapaz, depois do que Deus fez com vocês, quebrou a escravidão do Egito, vocês estão assim, esqueceram do que ele fez, foi? Ele diz a segunda coisa. Ele diz: quando eu tirei vocês do Egito, eu dei 3 guias espirituais para vocês. Ele está falando da ausência de guias espirituais no meio daquela geração, irmãos. E como nós precisamos de guias espirituais, de referência de Deus no nosso meio, irmão. De gente que lhe inspire buscar a presença de Deus. De gente que olhe, você olha para ele e diz assim: eu queria ser crente como aquele camarada. E gente, eu posso lhe dizer, eu venho de uma geração, eu tenho mais de 30 anos de crente, e eu posso lhe dizer que lá na minha conversão, eu olhava assim para a igreja, tinha um monte de gente que eu queria dizer assim: eu quero ser crente igual aquele camarada. E hoje está ficando difícil da gente dizer isso. Porque é uma geração que não ora, que não se santifica, que não busca a presença de Deus. Está complicado. E por que está complicado? Exatamente porque Jesus está voltando, irmãos. Porque Jesus disse que quando chegasse nos dias, o negócio ia estar tão feio que ele ia dizer: porventura, se eu demorasse um pouco mais, iria encontrar fé na terra. E é incrível os 3 guias espirituais. Tem gente que agora vai torcer aí. Deus disse que deu Moisés, Arão e quem? Moisés, Arão e quem? E Miriam. 3 pastores para conduzir eles no deserto. E pastor, você está dizendo que Miriam foi uma pastora? Era auxiliar de Moisés, mas era Deus usando as mulheres. Dia Internacional das Mulheres, Deus usando a mulher desde aquela época, irmãos, para ajudar o povo a ser conduzido rumo à terra prometida. E os 3, irmãos, por que 3? Talvez porque tipificasse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só para lembrar que existe 3 na Trindade. Mas os 3 trabalhavam o tempo todo para conduzir aquele povo. E como tiveram trabalho aqueles meninos? A ponto de se chocarem entre si muitas vezes. Mas ele diz uma 4ª coisa. E aqui eu queria fazer uma pausa e queria ter uma hora ainda para ministrar a vocês, para a gente ver tudo isso. Pena que não vai ter tempo. Mas ele diz assim: lembrem-se do que maquinou Balaque, o rei de Moabe. Está em Miqueias, no capítulo 6, isso. Estudem depois o capítulo 6 de Miqueias em casa. Deus quer reavivar a mente do povo que está cauterizada, contaminada com o pecado. E ele diz assim: olhem para o que aconteceu com Balaque. Sabe o que foi que aconteceu com Balaque? Como eu não vou ter tempo, eu vou resumir aqui. Eu gostaria de ler isso nas Escrituras Sagradas, mas depois vocês podem olhar isso em Números, no capítulo 22, vocês vão ter essa história. Anota aí, Números 22, dever de casa, e leiam depois Número 22. Quem foi Balaque, rei de Moabe? O povo está vindo do Egito rumo à terra prometida, e está chegando perto de Moabe, e os moabitas começam a ouvir a notícia do que Deus está fazendo, dos milagres que está realizando em favor do seu povo. Aí sabe o que o Balaque, ele engendra na sua cabeça? Ele disse assim: é o demônio do Bin Laden. Ele disse assim: eu vou vencer o povo de Deus com o povo de Deus. Não foi isso que o Bin Laden disse? Eu vou atacar o americano com o americano. E naquele 11 lá pegou um monte de aviões comerciais dos Estados Unidos. Foi a coisa mais diabólica que eu já vi no mundo, a coisa mais surpreendente que eu já vi no mundo. Os americanos não esperavam isso. Eles pegaram vários aviões, um estava indo para o Capitólio, para o centro de proteção dos Estados Unidos. O outro estava indo para as Torres Gêmeas, o centro de prosperidade financeira. O outro estava indo para a Casa Branca. Um avião para cada símbolo americano. E eram os americanos destruindo os símbolos americanos. Pois o Balaque, ele engendrou a mesma coisa, para você ver que isso vem do demônio, irmãos. O Balaque disse assim: eu sei como vencer o povo de Deus, porque só com uma coisa dessa para fazer esse povo não vir vencendo do jeito que vem. Aí ele disse assim: quem é o profeta mais projetado de Israel? Aí disseram para ele: Balaão. Ele disse: já sei, vou mandar um caminhão de dinheiro para Balaão. Está tudo corrompido, os profetas? E manda, irmãos, um caminhão de dinheiro para Balaão. Está no capítulo 22 de Números, depois você vai ver em casa. E tenta corromper. Quando ele chegou lá, eu estou sendo tentado, irmãos, aí há Números, para vocês não... Não vou tomar muito tempo, não, porque senão daqui a pouco a ceia fica prejudicada. Mas, ó, Números 22 e 7. Número 22 e 7. Então, foram os anciãos de Moab, enviados por Balaque, na direção de Balaão, e levaram consigo... Diga assim: levaram consigo o preço daquele encantamento. Está na sua Bíblia, Números 22 e 7. Sabe o que eles queriam? Eles queriam que Balaão ele levantasse a mão e dissesse assim: esse povo está amaldiçoado em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Jesus não tinha vindo ainda naquela época, porque ele percebeu o efeito da maldição. De Deus ele entendia pouco, Balaque, mas de demônio ele entendia muito. E ele sabe que quando o demônio amaldiçoa, se você não tiver o filtro da proteção de Deus, você dança. Maldição é uma coisa terrível, só que não pega em crente, esse aqui é o problema. Mas ele disse: se eu porventura botar um profeta, uma autoridade de Deus, ele amaldiçoar, esse povo não vai nos atacar. Aí ele manda, e o Balaão vai consultar a Deus. E aí Deus diz para ele: olha, Balaão, você não pode, rapaz, amaldiçoar o povo de Deus. Porque você não pode amaldiçoar quem é abençoado. Olha o que Deus disse a ele no versículo 2: Balaão, você não vai amaldiçoar, porque esse povo eu resolvi abençoar, e ele é abençoado, é. Mas o Balaão, interessado naquele dinheiro, ainda mandou aquela comitiva dormir lá na casa dele, enquanto ele orava de madrugada, para poder ter uma resposta de Deus. Então Deus respondeu que ele não profetizasse. Essa comissão voltou para o rei de Moabe, para o Balaque. Aí ele disse: já sei, vamos aumentar a oferta, porque todo homem é venal, tem seu preço. Aí aumenta a oferta. Quando aumenta a oferta, que essa comissão vem de novo, o Balaão disse assim: olha, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. Já fiz uma consulta. Deus já respondeu que esse povo abençoado é por ele. Então não adianta eu amaldiçoar. Se Deus diz uma coisa para você, precisa dizer duas? Não. Mas quando ele viu a montanha de dinheiro, porque eles disseram: mas peraí, nós trouxemos uma quantidade, agora nós dobramos. Aí ele disse: não, mas peraí, olha, vamos fazer o seguinte, amaldiçoar eu não vou, agora não custa nada prometer a Deus, consultar a Deus para ver se Deus não mudou de ideia, porque se ele mudar de ideia eu vou me dar muito bem aqui com essa grana que vocês estão oferecendo. E ele vai consultar a Deus a segunda vez, e Deus fica irado com a atitude do profeta. Ele diz: faz o seguinte, mano, você não vai amaldiçoar, mas você vai com eles e só vai fazer o que eu mandar, que é para a consternação ser pública e a vergonha ser partilhada com todos os moabitas. Aí ele abordoa a jumentinha dele, sela a jumenta e vai. E tem aquela clássica história da jumenta que se rebelava contra a ordem do seu dono. Lembra do que eu falei? Quando o texto é escrito, que você não conhece as circunstâncias, ele não tem tanta relevância. Quando você lendo ele, conhecendo as circunstâncias, ele vai passar a ter, irmãos. Mas a história da indignação do profeta com aquela jumenta é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele tinha se rebelado com Deus, interessado no dinheiro da oferta, querendo profetizar contra o povo de Deus, e está indo na direção do povo de Deus, montado na jumenta, e a jumenta vê um anjo. E por três vezes a jumenta se desvia do caminho, mesmo que ele meta espora nela. E a terceira vez é pior, porque ele pega num canto de vinha, de plantação de uva, que tem um paredão, e aí quando ela se esgueira para se livrar do anjo, ela mexe com o lóbulo lateral esquerdo dela, que, onde está o pé do profeta, não é? Está no estribo. Esmaga o pé do profeta na parede, o profeta fica irado, chama três palavrões com aquela jumenta, e o mais incrível acontece, irmãos. A jumenta fala. Você achou isso incrível? Pois tem uma coisa mais incrível que isso. O profeta responde. A jumenta diz: ei, rapaz, há quantos anos eu pertenço a você? Eu não fui obediente a você a vida inteira? Por que você está me esporando, porque eu não quero prosseguir? Eu não consigo prosseguir porque tem um anjo com uma espada na minha frente. E o profeta conversa com ela e diz assim: tem maluca, tem anjo, coisa nenhuma, não estou vendo é nada. Você está... Ele sai dialogando com a jumenta, irmãos. Olha, pensa na cegueira espiritual do profeta. E aí, irmãos, termina que ele entende porque Deus abre a sua visão, ele vê o anjo, e quando chega diante do povo de Israel, aí o Balaque disse assim: agora chegou a sua vez, Balão, nós demos o dinheiro do mundo inteiro, você consulte a Deus aí e veja o que você vai dizer. Aí está aqui, ó, no versículo número 18. Balaão proferiu a sua palavra, dizendo: levante-se, Balaque, e ouve, porque Deus vai falar contigo. Deus não é homem para que minta. Versículo 19 do capítulo 23 de Números. Deus não é homem para que minta. Você já viu esse versículo? Mas olha em que circunstância eles foram ditos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele resolveu abençoar esse povo, e eternamente abençoado esse povo será. Oh, aleluia! Esse povo hoje somos nós, irmãos. Lembra o que Miqueias disse? As bênçãos do judeu traspassariam Israel e alcançariam os gentios. Miqueias 4. Você é abençoado. Pode alguém mandar a palavra de maldição contrária a você? Que mandar? Sabe o que é que acontece? Ele manda e ela volta de volta. Você sabe por que macumbeiro não faz trabalho contra crente? Porque ele tem juízo. Ele sabe que se ele fizer um encantamento contra o crente, o que ele desejar de maldição para o crente volta para ele. E Deus diz assim pela boca de Balaão: ó, porventura, tendo ele prometido, vai voltar atrás? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar, eu recebi uma ordem. Embora vocês tenham me pagado para amaldiçoar, Deus está dizendo: não revogue a minha ordem e abençoe esse povo. Deus está dizendo que mesmo Jacó tendo pecado, ele não viu a iniquidade de Jacó. Mesmo Israel tendo se desviado, ele não contemplou essa desventura, pois o Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele, ouvem a eles e abençoa seus reis. Olha o que diz o versículo 22: foi Deus quem os tirou do Egito, as forças deles são como as de um boi selvagem. Quando o Espírito Santo entra nele, ninguém pode com esse povo. Olha o que Balaão está dizendo, irmão. Foi pago para dizer asneira, está dizendo só coisa boa com o povo de Deus. Pois contra Jacó não vale encantamento. Quem é Jacó, irmãos? Jacó tipifica Israel. E quem é o Israel de Deus hoje? Ei, quem é o Israel de Deus hoje? Diga assim: não, nós é uma palavra muito assim, sem chique. Vamos falar isso de uma forma bem diferente. Diga assim: o Israel de Deus sou eu. Agora faça assim você, ó. Levante seu quê? Levantou? Cabeça empinada, diga assim: eu sou o Israel de Deus, o filho do papai. Oh, aleluia.
Por isso que eu disse que eu não queria hoje ter tempo para pregar, irmão, porque se eu for, ia para meia-noite.
Olha só o que ele diz mais, fechando isso. Diga também, Balaque, os milagres que eu tenho feito no meio do povo de Deus. E eis que esse povo se levanta como uma leoa e se ergue como um leão. Sabe, parece uma coisa redundante, né? Como uma leoa e como um leão. Sabe por que ele está falando que ela se levanta como uma leoa? Porque a leoa, quando pare, que levanta, irmãos, que olha para sua cria, se alguém se aproximar da leoa, ela é mais forte que um leão. Se aproxima de uma leoa na hora que ela tem uma cria para o lado. O que Deus está falando é o seguinte: eu sou como a leoa, e Israel é meu filhotinho. Se levanta contra ele para ver o que é que acontece. Ele disse: não deixa que se realize tudo que eu mandei como leão, que devora a presa até que bebe todo o seu sangue, que todos os do bando foram mortos. Deus está dizendo para Balaão essas coisas, e fecha dizendo: agora, Balaão, que você disse tudo que eu mandei, olhe para Balaque e diga que jamais amaldiçoará esse povo, porque para sempre abençoado ele é. Eu vou fechar, irmãos, essa mensagem, lembrando, isso era a quarta coisa que o Miqueias disse profeticamente para Israel naquele tempo, mas ele disse também uma quinta. Ele disse: vocês precisam lembrar do que Israel fez, do que Deus fez em favor de Israel entre Sitim e Gilgal. Entre Sitim e Gilgal, está no capítulo 6 de Miqueias. Deus está trabalhando com as lembranças, com a memória de Israel. Você entendeu isso? Está trabalhando com a memória. Sabe o que aconteceu entre Sitim e Gilgal? Quando o povo estava para chegar na terra prometida, Deus abriu o Jordão e o povo passou a pés enxutos. E por fim, ele diz assim: tudo isso eu fiz para que vocês conheçam e valorizem os meus atos de justiça sobre vocês. Que palavra, irmãos! Um povo que é ingrato com Deus, mas Deus que não devolve a nossa ingratidão com juízo, devolve a nossa ingratidão com graça e perdão por causa do sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário. O Ministério Louvor já pode se preparar para cantar um louvor, mas eu vou lembrar para vocês como nós terminamos essa mensagem. Nós terminamos com Deus usando o profeta para relembrar os benefícios que ele tinha feito em meio e em favor do seu povo. Sabe por quê? Porque ele queria que isso promovesse um avivamento, para que o povo voltasse a viver em santificação. E agora eu vou, na qualidade de profeta de Deus, pedir a você: feche seus olhos. Não precisa baixar a cabeça, se não quiser, se quiser baixe, mas lembre de coisas boas que Deus fez em favor de você. Vá lembrando, o Ministério Louvor vai cantar uma música, mas vá lembrando das coisas que Deus fez por você, e como Ele te resgatou, como Ele te achou, qual era a sua condição quando você o abraçou como Salvador. Vá lembrando dos milagres que Ele fez, do favor, do seu sustento, da provisão para a tua casa, da tua saúde, da misericórdia dEle que fez você atravessar vales difíceis, noites escuras, mas depois dessas travessias difíceis você encontrou a providência de Deus. Vá lembrando das coisas de Deus, vá avivando aí a sua fé para viver em estado de santificação, de pureza de alma, porque Jesus está voltando e vão subir aqueles que têm o pacto no seu coração de santificar a sua vida, de ter comunhão plena com Deus, de viver em espírito de santidade. Vamos cantar uma música enquanto você vai lembrando das coisas que Deus fez e vai dizendo: muito obrigado, Jesus. Me dê força, porque eu quero ser mais santo, mais consagrado, mais preparado, mais ungido.
mais vitorioso, mais apaixonado por você.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.